Hoje nós começamos uma nova série de pregações que se chama O Poder das Decisões. Será uma série para todo o mês de março com quatro pregações muito fortes. A primeira e maior decisão, vamos falar hoje, é a decisão de seguir a Cristo, o poder desta decisão. Depois nós vamos falar sobre o poder que tem em você descobrir o propósito para o qual você foi feito. Depois, não é? O poder que há, mudança radical na sua vida, de focar em relacionamentos, não em coisas, mas em pessoas. E nós vamos falar no final, o poder da decisão de viver uma vida frutífera. Como isso significa? Então, são palavras que, assim, meu Deus, eu já estou assim, maravilhado, fui profundamente edificado, não é, nesses dias, preparando esses temas e preparando essa pregação, e eu oro e tenho orado para você ser muito abençoado. Então, feche os seus olhos um minutinho e ore junto comigo agora, no momento da palavra, que o seu coração seja uma terra boa, os seus ouvidos estejam abertos, fala assim, Deus, abre o meu ouvido, faz do meu coração uma terra boa para uma semente cair nela. Peça a Deus que abra o seu entendimento, peça a Deus que te dê revelação. Não é só escutar uma palestra, é receber uma revelação do Espírito Santo, é receber uma verdade que me transforma, que me muda. Peça a Deus, fala, Deus, por favor, fala comigo, Deus. Pai, é nossa oração nesta manhã, que o Senhor fale com a tua igreja, que o Senhor nos edifique agora, Pai. Por favor, Senhor, eu estou pedindo e clamando ao Senhor, de todo o coração, ó Deus querido, que o Espírito Santo seja livre, fale aqui de forma poderosa conosco. É o que eu peço, Senhor. Eu oro ao Senhor e peço isso em nome de Jesus. Amém. E é tão importante esse tema das decisões que nestes dois meses, não é? Março e abril, nossa série de leitura bíblica. Você tem que ler a Bíblia todo dia. E nós preparamos para você, e você recebeu na entrada, se não recebeu, na saída, pegue o seu plano de leitura para esse semestre. Todos os textos que estão aqui estão orientados para ajudar você na sua tomada de decisão. São pessoas, personagens bíblicos que foram inspirados nas suas tomadas de decisão. Você vai ver aqui homens como um rei Davi, tomando decisão. Decisão com base o quê? Na palavra de Deus. E você vai ver aqui textos incríveis, não é? Uma porção riquíssima da Bíblia para abençoar você na tomada de decisão, porque a vida é assim mesmo, não é? Eu quero abordar esse tema que está aqui para você ver, não é? O poder da decisão. Por quê? Porque tomar boa decisão é fundamental para uma vida abençoada e feliz. Alguém já disse, então nós vamos falar sobre isso, o poder da decisão, uma boa decisão, não é? Uma boa decisão é fundamental. Hoje nós vamos trabalhar aí, mas alguém já disse que estar no caminho certo amanhã, estar chegando no lugar certo, começa hoje com a decisão que você vai tomar. A decisão de hoje pode fazer com que você erre absurdamente. Eu me lembro quando em Campinas fui visitar um laboratório de laser, e eles me mostravam como eles atiravam com o raio laser para atingir a superfície da Lua. E eles acertavam e a Lua estava lá, a marca do laser, lá na superfície da Lua. E eles faziam isso e eles falavam, sabe o que é mais importante para eu acertar um alvo a tamanha distância? É que aqui, hoje, eu saia sem nem um milímetro, porque um milímetro de desvio aqui, lá longe, me faz errar completamente. Então, a sua boa decisão, estar no caminho certo amanhã, começa com a decisão certa hoje. A decisão de hoje, certa ou equivocada, afetará e moldará o nosso futuro. É a decisão que você tomou, com quem você decidiu casar 20 anos atrás, hoje está impactando a sua vida. não é? É a profissão que você escolheu seguir há 30 anos atrás, ou há 5 anos atrás, ou a mudança de emprego, a mudança de empresa, a mudança de cidade que você tomou há anos atrás vai impactar a sua vida. Por isso nós afirmamos que as nossas decisões têm poder, elas nos definirão. As nossas decisões nos definirão. Quando alguém perguntar para você, quem é você? Você fala, eu sou o resultado das minhas decisões. Se define, eu sou hoje a decisão que eu tomei 10 anos atrás. Eu sou hoje a decisão que eu estou tomando hoje. Hoje eu sou o que eu decido hoje. Mas amanhã eu sou o que eu decido hoje. A minha decisão me define. A minha decisão me define. Eu quero destacar para você algumas decisões espetaculares. Há um texto na Bíblia que diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, uma coisa faço. Sabe, o apóstolo Paulo, nesse texto aos Filipenses, ele fala sobre uma coisa. E eu fui buscar na Bíblia algumas pessoas que disseram, uma decisão que eu tomei que impactou minha vida para sempre. Uma decisão que mudou radicalmente o que seria o meu destino. Porque as nossas decisões importam, são elas que nos definem. Sabe, olha o que o apóstolo Paulo disse. Ele disse, uma coisa eu faço, uma decisão eu tomei, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo. O alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Paulo revela aqui, talvez, a mais poderosa decisão que ele tomou na vida dele. Aliás, você já tomou essa decisão de Paulo? Você já tomou a decisão de esquecer as coisas que ficaram para trás? Paulo diz, eu sou o que sou, porque ali atrás eu decidi que eu ia esquecer o meu passado. Eu não sei se você sabia disso, mas antes de se converter, o apóstolo Paulo era um homem muito mau. Mas muito mau, mas mau mesmo. Um matador de cristãos. Você sabia disso? Literalmente, ele era um matador de cristãos. Mas mesmo com um passado tão horrível, tornou-se um grande homem. E influente cristão. Por quê? Por causa de uma decisão que ele tomou. Tudo aquilo que ele tinha feito de errado, tudo aquilo que ele construiu de maldade, ele era para ser um homem horroroso e morrer esquecido, morrer enterrado como um lixo. E nós falamos, ufa, o mundo ficou livre de um homem desse, mas uma decisão que ele tomou fez com que o mundo chorasse e até hoje falasse desse. Sabe qual foi a decisão? A decisão de se perdoar. A decisão de esquecer as coisas ruins que fez e de não se torturar pelas coisas boas que devia ter feito e não fez. Uma decisão que mudou a vida dele, mudou completamente. Posso fazer uma pergunta para você? Você que está lá em cima, você que entrou agora, posso fazer uma decisão? Quais foram as decisões melhores que você já tomou na sua vida? Qual foi? Qual foi a decisão melhor que você já tomou na sua vida? Não é? Eu olho para trás e falo, puxa, eu tomei muitas decisões boas. Mas quais foram as suas piores decisões? Qual foi a decisão que você se arrepende? Eu pergunto, você já jogou ela para trás também? Você já jogou para trás? Agora, me responda ainda, qual seria uma decisão? O apóstolo Paulo falou, eu tomei uma decisão e essa decisão montou um outro futuro para mim. Deixa eu perguntar para você aqui, se você está me acompanhando. Qual seria uma coisa, uma decisão que se você tomasse hoje, mudaria significativamente a sua vida? Pensa aí. Vamos lá, pensa mesmo. Não é aqui brincadeira, eu estou pensando. Uma decisão que você talvez está adiando tomar, mas que mudaria radicalmente a sua vida. Pensa aí. Uma decisão. Sabe, talvez fosse a decisão ligada aos seus hábitos. Sabe, hábito é uma coisa que a gente vai adiando mudar. Mas ao longo da vida a gente vai pegando maus hábitos. A gente vai agrupando maus hábitos. Sabe, e a gente acaba deixando com que nossos hábitos definam quem nós somos. Quer dar um exemplo? Posso dar um exemplo? Tem alguém muito querido? Posso até sugerir que talvez seja a esposa. Ou talvez seja sua mãe, em geral feminino. Tem alguém que tem dito para você, que você tem bebido exageradamente? Tem alguém muito querido que tem falado, você está bebendo demais? Eu sei, você nunca concorda. Você fala, não, de jeito nenhum, eu nem bebo. Mas tem alguém muito querido que tem falado, você está bebendo demais. Estava na hora de você parar. Você já considerou tomar essa decisão? Tem alguém dizendo para você, larga esse celular. Você não conversa mais com ninguém, você não tem mais amigos, você está ficando esquisito. Tem alguém, mãe ou esposa, aí no caso talvez mais comum marido falando para a esposa, larga esse negócio. Você está gastando horas e horas nas redes sociais em troca de nada. Em troca de nada. Alguém está dizendo isso para você? Sabe, para quem tem dificuldade talvez com a bebida, com isso aqui, ou com qualquer compulsão, uma decisão ligada ao hábito mudaria sua vida radicalmente. Por exemplo, se você ao invés de gastar 6 horas por dia aqui, você gastar só cinco, mas 1 hora você lê a Bíblia e você buscar a Deus, sua vida muda radicalmente. É uma pequena decisão que pode mudar. Paulo diz, uma coisa eu fiz e mudou minha vida. Tirou minha história da sarjeta e remiu minha história. De bandido eu virei herói. De matador eu virei matado. Eu virei mártir. Então veja bem, uma decisão. Você pode se tornar de mau exemplo em exemplo. Todo mundo pode começar a comentar. Olha, vejam. Talvez uma decisão ligada aos seus relacionamentos. Priorizar tempo com alguém. Talvez uma decisão radical de parar de contrair dívida via seu cartão de crédito. Ou ainda uma decisão de emagrecer um pouquinho, de cuidar melhor do seu corpo, de correr, de fechar um pouquinho a boca, faz imensa diferença na sua estima, na sua disposição para trabalhar, na opinião que os outros têm de você. Cuidar mais da sua saúde, uma decisão. O fato é que uma boa decisão pode mudar a sua vida inteira. Quer ver um segundo exemplo de uma decisão? Uma só? Uma decisão? Eu falei do apóstolo Paulo. Ele decidiu. O passado não vai me definir. Maravilha. Segunda decisão que eu quero ler para você. Caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram a um povoado. Presta atenção. Onde uma mulher chamada Maria o recebeu. Uma mulher chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, irmã da Marta, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, não. Marta, porém, estava ocupada com outro serviço, muito serviço. E aproximando-se de Jesus, Marta perguntou, Senhor, não te incomoda que minha irmã tenha me deixado sozinha com todo esse serviço? Não te incomoda isso, não? Disse para ela que me ajude. Respondeu o Senhor, não me incomoda nadinha. Nadinha, ela está aqui. Ele disse para ela, Marta, Marta, você está ocupada e inquieta com muitas coisas. Tem gente assim aqui? Tem gente que tem andado preocupado e ocupado e atarefado e vivendo uma vida maluca, pensando que vai estourar uma hora, que não vai dar conta. Seu ritmo não é sustentável no longo prazo. Você está vivendo numa velocidade, numa agitação, numa ocupação, numa dedicação a coisas erradas e você sente e uma vozinha diz, para com isso, você está exagerado. Tem alguém dizendo para você que você está exagerado. Tem alguém dizendo para você que você está destruindo a sua vida, a sua saúde e não está aproveitando os verdadeiros valores da vida. Essa era a Maria, é a Marta. E o Senhor diz para ela, Marta, você está ocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma. De novo, Paulo fala, uma coisa que eu fiz mudou a minha vida. E Jesus está dizendo, uma coisa você devia fazer, Marta. Sabe, tem uma decisão que pode mudar a sua vida. E Jesus disse, Maria, você tem que tomar uma decisão, Marta. Maria escolheu. Ela fez a decisão certa e você ainda não fez. Você está sofrendo por causa disso. E esta não lhe será tirada. Minha pergunta para você. Minha pergunta: Jesus estava reclamando? Jesus estava reclamando que a Maria não fazia nada? Não. Para ele estava tudo ótimo. Maria estava reclamando? Não, para ela estava ótimo. Quem estava reclamando? Marta. Por que Marta reclama que alguém tomou uma decisão diferente da dela? Por que ela reclama? Porque, sabe, quando a gente sabe que a gente está errado, a gente culpa os outros. E a gente quer fazer os outros virem para o nosso errado também. Então, quando alguém começar a dizer que você fica tempo demais lendo a Bíblia, que você vai na igreja demais, que você vive uma vida sossegada demais, que você parece que não está preocupado com nada, que você vive uma vida, ou diga assim, ainda bem. Errado é o outro. E sabe, tem gente reclamando de você e botando peso nas suas costas que você não deve aceitar. Porque quem é dono da vida é a gente. Você define seu estilo de vida. Você tem que tomar a decisão do que é a sua prioridade. E Maria tomou a decisão certa. Marta estava errada. Jesus disse, Marta, você está vivendo um tipo de vida que vai te arrebentar. E tem muita gente fazendo isso aqui também. Maria também, não é? Ela tomou uma decisão poderosa. O que é que ela escolheu? Eu escolhi conhecer Jesus, ter comunhão com Ele. Conhecer a Deus, escute o que eu vou te dizer, conhecer a Deus muda a vida de qualquer pessoa. Conhecer Deus muda a vida de qualquer ser humano, é a maior decisão, é a maior descoberta. Muitas pessoas dizem que conhecem Jesus, mas nunca pararam um minuto para ficar aos pés dEle. Nunca tocaram, nunca gozaram de intimidade com Ele. Tem gente que diz que conhece Jesus, conhece a placa, conhece o nome, mas nunca pegou nele. Maria escolheu os pés, por quê? Era o lugar que ela podia dignamente tocar. Ela disse, o único lugar que eu posso estar mais perto é no pé. Eu poderia chegar perto do rosto, mas eu nunca poderia tocar no rosto, porque naquela época ninguém podia tocar num homem assim. Mas no pé podia. Se ela escolhesse o quê? Se humilhar. E ela se humilhou, mas tocou em Jesus. Conhecer a Deus muda a vida de qualquer pessoa. A decisão de Maria revoluciona a vida de qualquer pessoa. Então, eu te desafio a escolher como Maria. O que que ela escolheu? Ela decidiu aproveitar ao máximo cada oportunidade de acesso à presença de Deus. Ela decidiu ao máximo. Eu não sei se você sabe, mas eu já fui professor de matemática e de física durante 7 anos. Eu dei aula para o primeiro ano, segundo ano e o terceiro ano pré-vestibular. 7 anos. Eu falava para os meus alunos assim, você não está prestando atenção nessa aula. E sabe o que vai acontecer? Você não vai aprender isso. E quando você tem uma aula e não aprende aquilo, o resto da vida você vai falar, por que eu não aprendi isso de uma vez? Há coisas que a gente podia ter aprendido, mas a gente fez corpo mole, depois vai a vida inteira levar na cara, porque não aprendeu. Sabe, com Deus acontece a mesma coisa. São nos oferecidas oportunidades. Alguns aprendem, agarram e tiram tudo. Foi isso que Maria fez. Ela falou assim, o quê? Jesus está na minha casa. Quando é que ele vai voltar aqui? Eu não quero saber de comida, eu não quero saber de prato, eu não quero saber de nada. Eu vou tirar o máximo dessa oportunidade. Sabe, a gente vem para um culto onde Deus está presente. Foi falado aqui já umas 3 vezes. Você está sentindo a presença de Deus? Eu estou sentindo. E tem gente que estava no celular quando ele estava dizendo isso, dizendo, que presença de quem? Presente para quem? É presente para mim? É presente? Tem gente que estava aqui dentro, mas sabe, está pensando em pensamento nada a ver. Nada a ver o que você está pensando. Está voando. Cara, na hora que você sair daqui, você pensa no resto, mas agora você está diante de Deus. Tire o máximo dessa oportunidade. Tire o máximo. Foi isso que Paulo disse também. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não seja como insensatos, mas como sábio. O que é um sábio? Aproveite ao máximo cada oportunidade, porque você não sabe o que acontecerá. Você tira o máximo cada oportunidade? Nós temos oportunidade aqui no culto, numa conferência, no encontro da sua célula e principalmente no seu tempo a sós com Deus. Aí você pega a sua Bíblia e fala, agora eu vou. Daqui a 2 minutos você já está pensando na conversa que vai ter quando sair de lá. Pronto, já desligou. Aí você fala, ah, hoje eu não estou bem. Jogou fora. Deus estava ali dizendo, hoje eu vou te dar a grande bênção. Aí ele fala, opa, guardei. Por quê? Porque você voou. Você perdeu a oportunidade. Sabe? Se deixam distrair. Então, decida ser intenso. Decida colocar prioridade, foco no seu relacionamento com Deus e não perder nenhuma oportunidade. Lute por isso. Lute pela oportunidade. Decida também se livrar de tudo que atrapalha a sua comunhão. Coitada da Marta. O maravilhoso Jesus estava ali. O maravilhoso Filho de Deus estava dentro da casa dela. E ela estava totalmente desfocada, a ponto de preferir ficar na cozinha com panelas do que ficar com Jesus. Gente, pensa se essa mulher não é louca. Mas pensa se você não é louco também. O que está desfocando a gente? Se nós podemos ter comunhão com Deus, como é que nós deixamos cozinhas, trabalhos, oficinas, lojas? Como é que nós deixamos qualquer coisa fazer você deixar ele para lá para se dedicar loucamente a alguma coisa que não muda a sua vida? Isso é loucura, isso é loucura. O autor de Hebreus diz, livre-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, para corrermos com perseverança. Livra de tudo que nos atrapalha. O que ou quem tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus? Do que você precisa se livrar para poder ter relacionamento com Deus? São decisões que Maria tomou, mas Marta não tomou. Decida priorizar a presença de Deus na sua vida. Foi isso que ela fez. Ou seja, eu dei 2 exemplos só de decisão como introdução para dizer para você, decisões são muito importantes. Por quê, pastor? Porque elas definem o seu futuro. Para o seu bem ou para o seu mal? Paulo tomou uma decisão, Marta tomou uma decisão, Maria tomou uma decisão errada. Há muitas decisões que nós podemos tomar que vão gerar impactos muito positivos, mas nenhuma é mais importante do que a decisão que Maria fez, escolher conhecer a Deus, escolher a presença de Deus. A história nossa, o relógio, ali, ó, em vermelho, está andando. Ele está andando. Eu estou aqui de olho nele. Você tem um relógio diante de você? A história da humanidade está caminhando para um desfecho, rapidamente. Nós estamos vivendo hoje aí um frenesi mundial por causa de um vírusinho de gripe que arrumou uns cabelinhos e por isso agora ele ficou mais poderoso. Já imaginou se Deus botar uma peruca em tudo que é vírus por aí? Você já era, cara. Já imaginou? Está todo mundo apavorado. Eu estava indo para um encontro em Roma, foi cancelado. Agora, sexta-feira, eu estava viajando, cancelado. Por quê? Por causa do que está acontecendo. Tem gente aqui que já comprou máscara. Tem gente aqui que já tem 10 litros de álcool gel na sua casa. Sabe, tudo indica que Jesus está voltando, gente. E quando nós chegarmos diante de Deus, só vai importar mesmo foram as decisões certas que você tomou. Se você decidiu conhecer a Deus e obedecer seus mandamentos. Por isso eu digo, priorize. Priorize seu relacionamento com Deus. Pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? foi avisado aqui, e as Marias anotaram, as Martas nem viram. Hã? Hã? As Martas nem viram que foi avisado aqui, então vou ver se você é Marta ou Maria. Porque foi avisado aqui que amanhã, dia 2, começa 21 dias de jejum e oração. Sabe o que é jejum e oração? É ir aos pés de Jesus e tocar nele. É escolher parar 21 dias para ir aos pés de Jesus. Tem gente que nem percebeu isso. Todos os dias, a partir de amanhã, 6 horas da manhã, em todas as nossas unidades, de 6 às 7:30, sabe o que nós vamos estar aqui fazendo? Nos pés de Jesus. E sabe o que um monte de gente vai fazer? Não virá. São as decisões. São as decisões. Teremos sexta-feira agora, dia 6, é nessa sexta, de 8 à meia-noite, uma vigília de adoração e de oração. 4 horas aos pés do Senhor. No dia 22 de março, eu nem vou olhar para aquele relógio. Sabe por quê? Porque o culto não vai durar 2 horas, vai durar 3. Alguns estão fazendo carinho, falando assim, ah, pastor, com você quase vi 3 todo dia. Mas vai ser 3 horas mesmo. Por quê? Porque vai ter 2 horas de culto, e aí nós vamos começar, sabe o quê? 1 hora orando. Fazendo o quê? Um clamor diante de Deus. E nesses 21 dias, sabe o que você vai fazer? Um jejum. O que é um jejum? É foco total em buscar a Deus. E você vai escolher o jejum que você quer fazer. Você pode fazer um jejum parcial ou um jejum completo. Orientações no nosso site. Mas o importante é você fazer um jejum. São decisões que a gente toma. Agora, a mais importante decisão é o que eu vou gastar meus últimos minutos para falar dela agora. É a decisão de seguir a Cristo. E eu quero perguntar para você, o que significa seguir Jesus? Responda aí para mim. Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu acredito que se eu ouvisse cada um aqui, eu obteria respostas diferentes da maioria. O que significa seguir, ser um seguidor de Jesus? Ser um seguidor não está valendo muito hoje em dia. Por quê? Por causa disso aqui também. Não é? Ah, eu vou seguir o pastor Paulo no Instagram. Eu vejo alguns me seguindo, tum. E eu vejo algum que não segue mais. Com um dedo aqui, ó, com um dedo eu aperto aqui e boto seguir. E eu tenho um coraçãozinho aqui que eu ponho um like aqui, mas eu posso, tum, dislike. Já não gostei. Ah, eu vou seguir fulano. Ah, ele postou uma coisa, não gostei mais. Pronto. Ah, eu descobri que ele é... Então, não quero mais seguir. Talvez tem gente pensando que seguir Jesus é isso. Basta o quê? Like ou dislike. Follow, unfollow. Basta um clique. Mas a decisão de seguir Jesus é muito mais séria do que isso. Não é só clicar. É uma decisão super séria. Quer ver como é que ela é séria? Você quer ler comigo? Vamos ver aqui. Não precisa abrir sua Bíblia porque está projetado. Marcos capítulo 8. Está dando para você ler daí? Quem está lá atrás consegue ler? Tá bom. Assim, olha, verso 27. Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados na proximidade de Cesareia de Filipe, aquela cidade lá bem ao norte de Israel. No caminho, ele lhes perguntou, quem o povo diz que eu sou? Eles responderam, ah, Jesus, olha, alguns dizem que você é o João Batista aí, ó. Outros dizem que você é um profeta, como Elias, ou ainda outros, diz que você é um profeta comum, não é? é um profeta. E vocês? Perguntou ele. Essa é a grande pergunta. E você? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu assim. Eu respondo. Fala, Pedrão. Tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a esse respeito. Lá em Mateus 16, Jesus fala mais. Ele fala assim, olha, Pedro, você acertou. E você não acertou porque você é bambambam. O Pai te deu essa revelação. Mas não fale disso para ninguém. Vamos continuar a ler. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem, ou seja, ele se chamava assim, Filho do Homem, sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, fosse rejeitado pelos chefes dos sacerdotes judeus e pelos mestres da lei do judaísmo, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele entregou tudo, falou assim, o que vai acontecer comigo é isso aqui. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando ele à parte, o mesmo Pedro que respondeu certinho, dá vontade de rir, porque Pedro começou a repreender Jesus. Irmão, nunca faça isso. Não seja louco, você pode me repreender o pastor Daniel, você pode reclamar o que for, mas não faz isso com Jesus, não. Perdeu noção, Pedrão era sem noção, não é? Jesus, porém, voltou-se para ele, não é? Quem mandou? Vai repreender, olha lá, quem mandou repreender Jesus? Ele olhou para seus discípulos e repreendeu Pedro. Pedro falou, ele falou, você está me repreendendo? Então agora aqui, ó, atrás de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas você só tem uma mente humana. E olha só o que ele está dizendo. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, quer ver o que significa seguir Jesus? Se alguém quiser seguir-me, acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você já tomou essa decisão? Você já decidiu seguir Jesus? Tem mais. Pois quem quiser salvar a sua vida, ou seja, guardá-la para você, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, vai salvá-la. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ao final ele perder a sua alma? É daqui que vem aquela frase que a gente usa muito, que a vida de uma pessoa vale mais que o mundo inteiro. Por quê? O que o homem poderia dar em troca da sua alma? Você pode pegar o mundo inteiro, todo o ouro do Fort Knox, você pode pegar toda a riqueza da China, sei quantos trilhões de reservas cambiais, e falar assim, eu quero comprar a alma do fulano. Deus fala, vale muito mais. Porque a alma de um homem vale muito mais. E ele diz, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o que significa ser um seguidor? Se você se envergonhar de ser um seguidor, diante desta geração adúltera e pecadora, ter vergonha de um bebum no boteco que fala lá para você, pô, você não vai beber não? Vai dizer que virou crente. Ah, não sou crente não, me dá uma cara. É. Pô, o cara é louco, entendeu? O cara é maluco. O cara se envergonha diante dessa geração. Sabe, não é diante de nenhum nobre, não, o negócio está feio. O Filho do Homem se envergonhará dele. É assim, cara. Não é? Seguir a Cristo é amá-lo mesmo. Quando ele vier na glória. Quando ele vier na glória. Por favor, preste atenção lá. Se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser acompanhar-me, siga-me. Sabe, deixa muito claro para nós. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Não tem nada de chique. Não tem nada de romântico ou fashion. Cruz não é enfeite de pescoço. Não tem nada de bacaninha de seguir Jesus. Se alguém disser que não quer negar a si mesmo, mas quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E meu trabalho como pastor é encorajar você a seguir Jesus e continuar seguindo Jesus por toda a sua vida. O convite de Jesus, ele é um convite progressivo. Entenda isso, por favor. O convite de Jesus é progressivo. É progressivo. Quando eu preparei em casa, ia aparecendo um de cada vez, mas na hora que eu mandei por e-mail, sumiu. Mas faz de conta que aparece um de cada vez. Jesus se aproximou das multidões e disse para elas assim: venham e vejam. Vejam os sinais, vejam as multiplicações, vejam as curas e tirem a sua conclusão. Então, Jesus atrai as multidões. Ele chama as pessoas para aproximarem e as multidões o seguiram. E para as multidões ele só pediu uma coisa: vejam o que vocês estão vendo e confiram. Observem bem. Eu não sei em que nível você está, mas talvez você esteja na multidão. Então veja, veja o mundo, veja a igreja, veja o povo de Deus, veja o que não é povo de Deus, veja o que Deus faz, veja quem é Jesus. Para a congregação, ou seja, para aquele que agora já está mais perto dele, ele diz: venham e junte-se a nós, faça parte. Quem quiser ser comigo, ótimo, quem não quiser, é contra mim. Então junte-se a mim. Para os comprometidos, para aqueles que agora falaram: não, eu quero sim. Sabe o que ele diz? Então agora venha e cresça. Ele sempre está chamando: venha, venha, venha e eu vos farei, venha eu farei, venha a mim, venha a mim. Para um grupo base, ele diz: venha e sirvam. Mas para quem é discípulo mesmo, sabe o que ele diz? Venha e morra. Repara, por favor. Ver, juntar-se, crescer, servir e até dar sua vida por Cristo. É um processo. Posso fazer uma pergunta? Em qual nível você está? Jesus chama a que a gente progrida no relacionamento com Ele. Seguir Jesus significa que dia a dia eu dou um passo para mais perto dele. Dia a dia eu aumento o meu nível de compromisso. O primeiro é: eu vi o que ele fez na vida do fulano, eu vi como a vida do ciclano mudou, eu vi como o Senhor fez no meio daqueles jovens, eu fui lá na igreja, eu senti a presença de Deus, eu fui numa célula e eu vi o amor que eles têm. Então a primeira coisa é quando a gente vê e a gente toma uma decisão. E muita gente está nesse nível: eu tomei uma decisão. Mas depois que você tomou uma decisão, ele diz: junte-se a nós. Ah, não, aí eu paro aí. Eu paro aí porque eu não quero pertencer a um grupo. Eu não quero ser ligado a uma igreja. Não, eu não quero ser assim. Eu quero Jesus. Mas Jesus sempre disse: você tem que ser parte. E se você é parte, ele diz: agora eu vou te ensinar. E ele começou a ensinar. E ele começou a ensinar todo mundo. Ensinar. Mas do meio daqueles, ele formou um grupo base. Ele chamou os discípulos e falou assim: agora vão. Deem comida a eles. Vão, pregue o evangelho. Vão, vão. Agora você vai trabalhar para mim, porque você é meu discípulo. Sabe, eu dou graças a Deus, porque tem centenas de voluntários trabalhando hoje. Porque essa igreja tem milhares de líderes de células e líderes em treinamento e anfitriões estão servindo com a sua casa, com seu esforço, professores, cuidadores de crianças. Tem gente olhando seu carro agora, tem gente que ensaiou, tem gente arrumando, gravando, transmitindo, tem gente trabalhando em muitas igrejas, tem gente lá em Angola hoje, indo nos lugares mais pobres e orando e curando pessoas. Tem gente dessa igreja investindo dinheiro para servir, mas não é esse o fim. O fim é, se necessário, morra para ele. Obrigatoriamente, morra para a sua própria vontade. Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Esse é o ponto que ele quer que a gente chegue. Quando a gente se entrega para ele, e sabe, seguir a Cristo significa, em última instância, dar a vida para Ele e pela causa do Evangelho. Esse é o convite de Jesus. Então entenda isso. Mesmo sabendo que você vai começar ali e que você vai ser atraído pelas maravilhas que Ele faz, e é verdade, e porque você vai pertencer a uma família, e porque você vai crescer como homem, como pessoa, e no seu relacionamento com Deus, e que você vai ter oportunidade de dar propósito para a sua vida, servindo ao Rei, convidado a fazer parte do seu projeto, saiba que ele vai levar você até que você ponha o seu eu na cruz e diga: logo, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu vivo aqui como homem na carne, eu não vivo para fazer meu desejo e minha vontade, mas eu vivo para fazer a vontade dele. É isso que eu faço todo dia. Hoje eu estava cedinho, ajoelhado na sala da minha casa, dizendo: Senhor, faça a tua vontade, eu sou teu, o que eu precisar dar, o que o Senhor quiser, o que o Senhor quer mais, Senhor, porque esse é o chamado. E por mais que você possa estar em algum nível, e eu pergunto, qual é o seu estágio? E eu pergunto, parou por quê? Por que parou? Aonde você parou? Saiba, tem que dar o próximo passo. Seguir a Cristo é sempre dar um passo. Seguir a Cristo é deixar suas redes, deixar os seus barcos e com alegria segui-lo. Onde você está? Em que nível você está? Você precisa conhecer isso. É disso que ele está falando. Então, meu desafio para você hoje é: identifique em qual nível você está. Se você estiver no meio da multidão, eu tenho um desafio para você. Junte-se a nós. Se você está no meio da congregação, passe por outro nível, cresça. Se você está crescendo, então sirva. Ah, mas eu já quero servir direto. Vai lá em cima primeiro. Ah, eu quero trabalhar aqui nessa igreja. Você já se batizou? Não, você não juntou a nós. Você não juntou a nós ainda. Ah, eu quero servir. Você não cresceu ainda, não foi treinado, não foi preparado. Siga esses níveis. Se você está crescendo, sirva. Até chegar onde? Até chegar ao ponto em que sua vida não é mais sobre você, é sobre Jesus. Então o Senhor chama a gente, Ele chama a gente, não é? Para um nível, para alcançarmos o quê? Ele fala, avança. Avançar o quê? De não comprometidos para totalmente comprometidos. É isso que é o seguir a Cristo. Ele te chama para ser de um consumidor, me abençoa, para uma bênção, que recebeu sim, mas tira parte e reparte. Ele te chama para ser um cooperador. Ele te chama aí de Jesus Salvador para Jesus Senhor. Senhor, o que tu queres que eu faça? Ao invés de Senhor, me salva disso, Senhor, me livra daquilo. Não, Senhor, eu estou às suas ordens. Então, Ele chama a gente para avançar. Ser um discípulo é alguém que avança todo dia. É alguém que está se comprometendo. Então, por favor, marque as palavras que eu estou falando aqui. Primeira delas, comprometido. Você pode dizer que é um comprometido com Cristo? Segundo, um cooperador. Você tem cooperado com seus dízimos, com sua oração, com seu convite, com seu investimento, com seu serviço? Você tem o Senhor como Senhor da sua vida ou isso é só um título? É só um título? Ou Ele é dono mesmo? E o que Ele manda você diz, pois não, Senhor, sou teu servo. Seguir a Cristo implica em assumir compromissos com Ele. Compromissos com Ele. Sabe, quando Pedro pregou o Evangelho, primeira vez que Pedro realmente pregou o Evangelho, Atos no capítulo 3, 2 para 3. Ele prega e ele diz assim, Atos 2, 42 diz, os que aceitaram a mensagem vieram ver, por quê? Começaram a ver barulhos e a multidão veio ver. A multidão foi dada uma escolha. E dos que aceitaram a mensagem, os que aceitaram a mensagem foram batizados. Eles se juntaram. Foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de 3 mil pessoas. Se eu tomei a decisão de entregar minha vida a Cristo. Vamos ver se vocês estão me acompanhando. Qual é o próximo passo a dar? A primeira coisa a fazer, o primeiro passo que todo seguidor de Cristo tem que fazer é ser batizado. Por que ser batizado? Por quê? Por que ser batizado? Porque depois que eu vim, agora eu me junto. E ser parte de uma igreja só acontece através do batismo. Através do batismo. Então, o Senhor quer que você assuma um compromisso com Ele. Hoje em dia, a gente marca o dia do batismo. A gente tem um tipo de preparação. Aqui tem o curso Descubra, que, aliás, começa a aula agora no próximo dia 7. Então, todo mundo que tem que dar um passo, vá para o próximo passo. Mas na época, lá não, batizava o cara na hora. Na hora que ele converteu. Sabe por quê? Porque quando ele tomava a decisão de seguir a Cristo, era uma decisão para valer, porque era um risco de vida. Era um risco de vida. Por isso eu digo, seguir a Cristo significa assumir compromissos com Ele. Primeiro compromisso, seguir o exemplo deixado por Cristo. Tornem-se meus imitadores, como eu sou um imitador de Cristo. Um imitador de Cristo. Sabe, você vai saber a hora que você é um cristão mesmo, um seguidor de Cristo, é quando alguém fica olhando para você, fica olhando para você e olhando, e uma hora alguém meio doido fala assim, peraí, tem certeza que você não é Jesus? Tem certeza? Quando alguém começar a ver isso na sua vida, você chegou lá, cara. Você chegou lá. Porque a gente tem que ser imitador. Pregou aqui na conferência dos jovens o pastor Douglas Gonçalves. Ele lidera um ministério que se chama Jesus Copy. Sabe o que é uma cópia? Xerox. Você põe na máquina e igualzinho. E é isso que nós temos que ser, uma cópia de Jesus. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. É mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a palavra, nele verdadeiramente o amor do Pai está. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Imitar Jesus. Imitar Jesus no batismo, porque a primeira coisa que ele fez foi ser batizado. Se Jesus foi batizado, imita-o. Mas também assuma ele como exemplo e modelo. Quando alguém diz, eu sou um cristão, estou indo para o céu, eu pertenço a Cristo, mas não faz o que Cristo diz para ele fazer, o texto diz, esse é um mentiroso. Que forte. Que palavra dura usada, mentiroso. Mas é assim que é, pesado, mas é verdade. O segundo compromisso que a gente tem que fazer é de demonstrar mudança na nossa vida. Demonstrar mudança. Está escrito lá. E isto é representado pelo batismo. O que, que o batismo diz? Que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso com uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Cristo. O que, que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo, o batismo não salva ninguém. Mas no batismo, numa conversão para valer, nós mostramos que fomos salvos da morte, da maldição, do pecado, porque Cristo ressuscitou, não porque nós fomos lavados com uma água. Não é? No batismo, meu pecado lavou. Não, é dentro. Ao sermos batizados, nós voltamos para Deus e pedimos que Ele limpasse não meu corpo, não minha consciência, mas meu coração de todos os meus pecados. Você já experimentou isso? Um seguidor de Cristo, as pessoas dizem, como esse cara mudou? Como ele mudou? Mudou por quê? Porque ele está crescendo gradativamente, imitando a Cristo. Se não há mudança na vida de uma pessoa que declara Cristo, ele virou um religioso. Não era religioso, agora ele tem uma religião. Mas isso não é ser um seguidor de Cristo. Não adianta falar. Não adianta chegar numa célula e ser super exuberante, mas dentro de casa você ser péssimo. Não adianta nada você estar na igreja tão assim, mas na noite anterior você estava num lugar que não devia ter ido. Não adianta nada você falar algo e não viver. Tem que demonstrar mudança de vida. E a terceira coisa que seguir a Cristo implica é declarar publicamente o seu compromisso. Ele diz assim: quem, pois, me confessar diante dos homens? Só é seguidor de Cristo quem diz diante dos homens: eu sou de Jesus. Pois quem disser diante dos homens, me confessando, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Nada de vergonha de ser de Jesus. Não é algo privado. Ser cristão não é algo secreto, mas é público. Quem declarar publicamente. É como o casamento. É como o casamento, não sei se de longe dá para ver, mas é que ó, eu tenho um anel aqui brilhante. Ser um seguidor de Cristo não é como namoro, é como casamento. Eu uso publicamente uma aliança. E publicamente eu uso uma aliança. Que absurdo seria se eu guardasse essa aliança aqui, não é? Para não ter compromisso. Quando eu visse assim que as gatinhas estavam lindas, eu despistaria e tiraria. Tem gente que pega o anel sempre e muda de lugar várias vezes, para não dar marquinha. Tem cara que fica para lá e para cá, uma semana para cima, uma semana para baixo. Para quê? Para ninguém notar. Por quê? Porque vai ter hora que é conveniente eu tirar. Isso não é casado. Isso não é casado. Não devia nem ter casado. Isso não é crente. É cristão quem declara publicamente: eu sou de Jesus. Eu termino agora dizendo: escute, sempre há um próximo passo que eu preciso dar na minha caminhada com Cristo. Ponto. Dê o próximo passo. Primeiro, seja batizado. Junte-se a nós. Segundo, escolha crescer. Escolha. As escolhas estão aí para você. Olha as programações, olha os cursos. Olha amanhã, olha o CCM. Escolha crescer. Terceiro, sirva. Lidere. Abra sua casa. Alcance o seu eu mais um. Olha só que coisa linda. Alcance, pega essa folhinha e diga: eu levarei um a Cristo. Porque é a grande ordem que ele deu para os cristãos. Terceiro, quarto, quinto, morra. Dê sua vida totalmente a Cristo, não mais eu. A mais poderosa decisão que uma pessoa pode tomar. Há decisões importantes, mas a mais importante: eu sou um seguidor de Cristo. Você já é um seguidor de Cristo? Tome hoje a sua decisão. Você sabe o que é um fã? Você sabe o que é um fã? Fã é um admirador entusiasmado. Tem momentos na sua vida que você se sente um admirador no meio da multidão apenas? Só parte da plateia? Há momentos em que você pensa que podia estar engajado em algo importante, que você devia tomar uma posição? Você não pensa isso, não? Talvez esteja na hora de você fazer isso agora. Está na hora de você dizer para o mundo inteiro que você não é um fã de Jesus, mas um seguidor. Nos evangelhos, e eu já li muitas vezes, Jesus nunca pareceu estar interessado em ter fãs. Ele estava em procura de seguidores. Ele disse: quem quiser ser meu seguidor. Não apenas um seguidor qualquer, mas um seguidor completamente comprometido. Ele nunca quis fãs. Está na hora, talvez, de você cruzar a linha que milhares e milhões têm cruzado. Têm cruzado, dizendo: eu não sou apenas um fã. Ah, eu gosto do cristianismo. Ótimo. Eu sou entusiasmado, ótimo, mas não é isso que ele quer. Ele quer seguidores. Toda vez que Jesus estava falando para a multidão ou para um grupo pequeno, ele fazia questão de deixar bem claro: Ser meu seguidor é tomar uma posição para valer. O seguidor sabe que não há perdão sem genuíno arrependimento. Não há salvação sem uma entrega. Não há. Não há vida sem antes haver morte. Não há crer em Jesus sem seguir Jesus. Não existe isso. Então, eu te chamo hoje, com uma seriedade, talvez poucas vezes anunciada aqui nesse púlpito. Nossa igreja tem milhares de pessoas, mas Jesus não está procurando frequentadores, Ele chama seguidores, pessoas que queiram sair da multidão e dizer: eu quero ser um seguidor de Cristo. Quem quiser, é um convite. Jesus faz um convite, e você tem que escolher. Se Ele está aqui, você vai aos pés dEle, ou você vai continuar agarrado nas coisas que você faz. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e que você orasse junto comigo. Escute o que eu vou te dizer com os olhos fechados. O verdadeiro seguidor de Jesus é aquela pessoa que lá no fundo do coração compreendeu que, mesmo sabendo que Jesus faz sinais, que Ele cura, que Ele supre comida, que Ele faz um monte de coisa, Ele é o único que pode dar vida eterna. Então, tornar-se um seguidor é depositar em Jesus a sua fé, a sua razão de viver, recebendo Ele como Salvador e Senhor da sua vida. E quando eu começo uma série falando sobre o poder das decisões, eu convido você a tomar a decisão mais poderosa que um homem ou uma mulher pode tomar: tornar-se um seguidor de Jesus. E se você quer se tornar um seguidor, há pessoas que já tomaram essa decisão e ali naquela escala tem que decidir hoje dar o próximo passo. Vai para o próximo passo. E é sua escolha, isso muda radicalmente a sua vida. Mas a primeira decisão é sair da multidão e dizer: eu quero ser um seguidor. E essa decisão vai ser oportunizada agora, neste momento. Então pensa bem aí. Você sente que esse é o momento, que hoje é o dia que Deus separou e está te convidando. Você sente que Cristo te convida, Ele chama: vem, vem, venha como está, venha, venha com seus pecados, venha com seu passado, venha, eu vou transformar você. Se você entende que hoje é o seu dia, eu quero uma decisão clara, quero que você se destaque, ficando em pé onde você está. É uma decisão. Uma decisão. Se você quer, fique de pé. Eu vou orar por você. Basta ficar em pé.